Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025. É, sextou, galera, tá no ar no Mundo da Bola. E eu vou estar ao lado de Raquel Mota nos comentários, no programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é simplesmente a grande final da Copa Libertadores da América. Amanhã, a partir de 5h30 da tarde, você confere todas as emoções de Palmeiras e Flamengo aqui na sua Rádio Nacional, nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site e no aplicativo das rádios. E você pode participar da nossa transmissão também. É só você enviar mensagens para o nosso WhatsApp no número 21 971 199966. 21 971 199966. Manda aí como é que tá o coração para essa grande decisão. Tá torcendo pro Flamengo, tá torcendo pro Palmeiras, tá secando os dois. Chega mais. Depois de se classificar na primeira posição do grupo G, o Palmeiras passou pelo Universitário do Peru, pelo River Plate da Argentina e pela LDU do Equador até chegar a esta decisão. E para o jovem atacante Alan, a possibilidade de disputar uma final de Libertadores é a realização de um sonho.
Ah, como você falou aí, é a realização de um sonho, é poder estar aqui desfrutando desse momento que é muito especial. Acho que todo moleque que vem da base quer passar por isso, quer estar desfrutando de momentos assim. E eu busco ficar o mais tranquilo possível nesses 2 dias aí que faltam. Eu procuro ficar tranquilo, não pensar muito, não ficar muito no telefone para não ver o que sai sobre a partida e tudo mais, para conseguir também descansar, dormir bem. Mas é difícil, apesar de ser difícil, mas é buscar se preparar o máximo mentalmente para poder chegar na hora da final e fazer uma boa partida.
Alan também falou sobre as conversas de Abel Ferreira com o grupo do Palmeiras. A jovem promessa alviverde ressalta a grande experiência do treinador português na Libertadores.
Ah, é como o Abel falou, ele teve aí três finais aí pelo Palmeiras já. Ele busca passar sempre as mesmas informações, não querer fazer nada diferente, só porque é final. É óbvio que é o jogo mais importante do ano. Exige sim concentração a mais, um esforço a mais, mas ele busca deixar a gente bastante tranquilo, a não fazer nada diferente do que a gente vem fazendo durante a temporada.
Tá aí o Alan, que também está falando sobre o carinho, né, da torcida do Palmeiras.
Ah, isso é muito importante. A gente sente muito o carinho deles quando eles vêm lá do Brasil para apoiar a gente aqui. A gente sentiu esse apoio no Mundial. E mais uma vez aqui em Lima eles estão fazendo uma festa linda pra gente, receberam a gente muito bem aqui no hotel, e isso é bastante importante pra gente chegar bem, chegar confiante pra final também, pra poder levar essa alegria pra eles.
Já o Flamengo se classificou para a segunda fase da Libertadores na segunda posição do grupo C. Passou por Internacional de Porto Alegre, Estudiantes de La Plata e Racing, ambos da Argentina, antes de chegar a essa finalíssima. O técnico Felipe Luiz fala da alegria de estar em mais uma decisão continental pelo Flamengo.
O pode não é o fez, né? Então ainda falta muito. E a única coisa que eu penso, você perguntou como é que eu tô mentalmente, tô mais feliz que nunca fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. E o difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que nós estamos vendo agora, que é um privilégio poder viver duas finais, entre aspas, agora que vem pela frente.
O time do Flamengo recebeu várias críticas durante a fase inicial e também durante o mata-mata da Libertadores. O zagueiro Léo Ortiz, que ainda está se recuperando de uma lesão, fala sobre a trajetória do Flamengo na competição e destaca a força de vontade da equipe para chegar em mais uma decisão.
A partir do momento que chegou o mata-mata, a gente mudou um pouco essa chavinha e aí conseguiu competir mais e aí mostrou muito a cara do Flamengo e a alma do nosso time, né? Que muitas vezes foi cobrado que não era um time que brigava, que não era um time que competia igual. Então acho que isso foi um aprendizado que a gente teve durante a competição e a partir daí a gente foi muito forte, não só dentro de campo, mas mentalmente, assim, para poder passar por esses adversários, né? Tanto Inter, como Racing, como Estudiantes, a gente conseguiu a classificação fora de casa, tendo às vezes um jogo em casa por um placar mínimo. Então sempre vai com um jogo muito disputado fora e mesmo assim a gente teve uma força muito grande em todas as fases do jogo, né? Tanto tática como técnica e mentalmente, principalmente porque a gente sabe que na Libertadores precisa muito disso.
Um dos mais experientes do elenco rubro-negro, Bruno Henrique, fala sobre o jogo de amanhã e a possibilidade de trazer o tetra da Libertadores para o Flamengo.
Jogo muito difícil, a gente sabe disso, mas contamos com o apoio do torcedor desde a saída do Ninho aqui hoje também na chegada. Acho que temos tudo para fazer um grande jogo, se Deus quiser, trazer o tetra tão sonhado para a nação. Vou dar a vida, vou fazer sempre o que eu faço, jogar pelo torcedor, pela minha família e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. Espero poder dar alegria para eles, que eles merecem todo esse carinho que eles estão passando para a gente, que a gente possa retribuir.
Raquel Mota comigo por aqui. A ansiedade vai aumentando, tá chegando a hora do jogo. Fato é, né, Raquel, que se a gente for olhar a Libertadores em si, a campanha da Libertadores, o Palmeiras fez uma campanha melhor. Mas se a gente olhar o momento atual, o Flamengo vem no momento melhor também. Porém, nada disso vai valer nesse jogo de amanhã, onde eu espero, Raquel, que a gente possa ver um belo jogo. As últimas finais de Libertadores, por conta de toda essa tensão que envolve, acabou não sendo um jogo assim bonito, né? Prazeroso. Como será que amanhã a gente vai conseguir ver mesmo essas duas melhores equipes exibindo o seu melhor futebol?
Pois é, boa noite, Zogaibe, boa noite você que nos acompanha no Mundo da Bola. Pena que o pessoal não tá vendo, mas eu fiz aquela sinal de que assim seja, porque olha, os dois times que estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, que como você bem ressaltou, Luciana, se a gente for pegar desde da primeira fase da Libertadores até essa final agora, sem dúvida alguma, o Palmeiras, né, fez uma boa campanha, se colocou melhor do que o Flamengo, mas o momento a gente sabe que é do Flamengo. Só que, mais uma vez, é uma final de competição. Aliás, a sétima entre dois times brasileiros. E dependendo quem será o primeiro tetra. Então isso tudo conta, né? São fatores que a gente deve levar em consideração para um grande clássico, né? Para um grande clássico que já vem se colocando no cenário do futebol nacional e que prometem, eu espero, um grande jogo. A grande questão é: o árbitro que vai apitar essa partida é conhecido por dar muitos cartões amarelos. Então vai depender muito também da mão do árbitro logo nos primeiros minutos, já para sinalizar que ele está no comando. Isso é fundamental. O árbitro, nesta partida, mais do que nunca, vai ter um papel fundamental para um bom andamento do jogo, Luciana.
Muito bem, a gente vai estar de olho em tudo que vai estar rolando e você acompanha aqui na Rádio Nacional a partir de 5h30 da tarde. Todas as emoções de Palmeiras e Flamengo, a grande decisão da Copa Libertadores da América. Qual brasileiro vai ser o primeiro tetracampeão da competição? Será o Palmeiras? Será o Flamengo? A gente vai saber amanhã, por volta de 8h30 da noite, né? Se não tivermos aí
pênaltis,
prorrogação, pênaltis, né?
Estaremos aqui. Espero que vivos, né? Não, ninguém tendo nenhum problema cardíaco, né? De viradas.
É. Descansem para a hora do jogo. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Na estreia do Campeonato Mundial de Handebol Feminino, a seleção do Brasil começa com um ritmo muito bom, vencendo Cuba por 41 a 20. Com o resultado, o Brasil se aproxima da classificação para a segunda fase. Das quatro seleções do grupo, três seguem na competição. Os próximos adversários são a Tchequia, no sábado, às 14 horas, e Suécia, na segunda-feira, às 16h30. A competição segue até o dia 14 de dezembro. Hoje começa a oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei. Às 18h30, o Fluminense recebe na quadra da Hebraica o Osasco, que ocupa a terceira posição. Sesc Flamengo joga no Maracanãzinho às 21 horas contra o Minas. É uma briga direta pela liderança. O Minas está em primeiro lugar da competição com 30 pontos e o Flamengo em segundo com 18 pontos. Uma vitória rubro-negra inverte as posições. A seleção brasileira de basquete masculino começa bem a fase das eliminatórias para a Copa do Mundo. O primeiro jogo foi contra a seleção chilena na cidade de Valdívia, no Chile. O Brasil venceu por 82 a 66, com boa atuação da dupla Jorginho e Lucas Dias, que jogam no Franca. Cada um marcou 16 pontos. As equipes retornam à quadra no próximo domingo no ginásio Vlamir Marques, em São Paulo, às 19 horas pelo horário de Brasília.
Falando de basquete, da vitória do Brasil sobre o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o armador Jorge Lucas analisou a atuação do Brasil e celebrou a atuação da equipe.
Bom, foi uma grande vitória para começar com o pé direito a nossa caminhada até a Copa do Mundo de 2027. Foi um primeiro tempo bem disputado, o time deles tem um poder ofensivo bem alto, mas no segundo tempo a gente veio com mais foco defensivo, a gente conseguiu atacar bem em transição, a gente fez mais bolas fáceis e, consequentemente, a gente teve um aproveitamento maior dos três. Foi um grande jogo e a gente está preparado para enfrentar eles aqui há 3 dias no Brasil.
Confrontos contra o Chile, a seleção brasileira de basquete masculino enfrenta Venezuela e Colômbia na primeira fase das eliminatórias da Copa do Mundo. E voltando a falar de Brasileirão, o Fluminense simplesmente atropelou o São Paulo ontem no Maracanã. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da goleada pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Fluminense está confirmado na Copa Libertadores no ano que vem. A goleada contra o São Paulo por 6-0 no Maracanã garantiu a equipe carioca na competição continental. Logo após a vitória, o técnico Luiz Ubeldia fala sobre o feito contra o ex-time.
Ah, bueno, nuestro objetivo hoy en día era poder clasificar a la Libertadores. Para clasificar a la Libertadores teníamos que tener un resultado positivo, lo tuvimos. No es fácil marcar la diferencia en el Brasileirão porque todos los equipos son buenos y los contextos cambian un poco. Nosotros hasta el momento los partidos de local lo hemos ganado y lo hemos ganado prácticamente en casi todos los partidos sin recibir goles en contra. No solo hemos hecho goles, sino también que estuvimos muy bien defensivamente. Y hoy no fue la excepción. Por supuesto que el resultado fue más abultado que en otros encuentros, pero acorde a lo que se vio en la cancha, ¿no? Pudimos ser contundentes en las primeras jugadas y después ya, por supuesto, aprovechar los espacios, aprovechar las situaciones que se iban presentando.
No momento, o tricolor carioca está no quinto lugar e desta maneira, se continuar na mesma posição, até o final do torneio, vai começar a Libertadores direto na fase de grupos. Pelo lado do São Paulo, o técnico Hernán Crespo diz que já tem que começar a pensar na próxima temporada.
A torcida, todo mundo não merece passar por estas coisas. Temos que pensar que, neste momento, como time, não podemos com nós mesmos. Não podemos jogar a bola. E encontramos um time que se encontrou com um penalti, com a primeira chegada, chegou com um gol. E a gente não podia acabar com ele mesmo. Depois, o Fluminense jogou muito bem e aconteceu o que aconteceu. Então, era a tormenta perfeita. Depois, enquanto o que vai acontecer, talvez um resultado isso pode acelerar as coisas do planejamento para o próximo ano. A gente sabia e sabe perfeitamente que temos muitas coisas para melhorar, já elencamos muitas vezes. Ao mesmo tempo, a gente já sabia quando chegou, a diretoria me falou para mim, não temos dinheiro, ao menos até dezembro, não podemos contratar a ninguém. No tenemos dinero para eso, tenemos que solo salvar. Aconteció que colocamos una gran secuencia que tal vez alguna persona puede errar el camino y dice, no, podemos continuar así. Pues, yo que últimamente fue muy claro. Estamos planeando un futuro, también vamos a ver, yo también tengo que ver claro cómo podemos hacer. Las ideas tengo muy claras, yo sé lo que debemos hacer. Estoy esperando y confiando en lo que la directoría faró. Que hasta diciembre no teníamos dinero. De enero podemos começar a falar, então vamos a confiar.
Já o diretor de futebol, Rui Costa, comentou a declaração de Luiz Gustavo, que criticou o comando do clube.
Ele tem razão no sentido de mostrar sua indignação. É só essa razão que eu posso dar a ele. Depois de um resultado como esse, repito, vergonhoso, vexatório, que não condiz com a história do clube, que não condiz com o trabalho que se busca fazer todos os dias, ele manifestou sua indignação. É difícil para um atleta, né? Com a história dele, e ele deixou isso claro também dentro do vestiário, nós de alguma forma ficamos todos marcados com isso, e ele está sob violenta emoção ainda, saindo do jogo, né? E aí, claro, ele cobra de todos, fez uma autocrítica também, e somos todos responsáveis, cara. Não tem, agora não é o momento de apontar o dedo para o treinador, para os jogadores, somos todos responsáveis, inclusive eu que estou aqui, todos nós somos responsáveis, e todos nós temos que ter a capacidade de entender o que gera num atleta um resultado como esse, e depois atuar com racionalidade dentro daquilo que nós temos que intervir. Agora, não há nada que justifique o resultado de hoje, não há nada que justifique a forma como a equipe se comportou, e repito, nós só temos que pedir aqui perdão ao torcedor, desculpas, e retomar o caminho com muito trabalho, com muito comprometimento, porque não há outro caminho.
O São Paulo é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro com 48 pontos. Grande abraço!
Valeu, Rafael Monteiro. Hoje pela manhã, Carlos Belmonte entregou o cargo e não é mais diretor de futebol do Tricolor Paulista. Além dele, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracali Ambrogi, membros do departamento de futebol, também deixaram o clube. E hoje à tarde, o presidente Júlio Casares falou com a imprensa sobre a situação do clube e minimizou as palavras do volante Luiz Gustavo.
Bom, eu vejo com normalidade até a frustração do Luiz, que é a nossa frustração. É um grande profissional e acredito que a mensagem que mais tocou foi uma mensagem que ele não apontou A, B ou C. É uma questão coletiva, e eu repito, nessa questão de erros coletivos está o presidente, está a diretoria de futebol, está a comissão técnica e estão os atletas. Mas agora é olhar para frente e esperar que tudo que acontece, nós temos uma reflexão a fazer. É importante.
Tá aí, Raquel, um passeio, né, do Fluminense. Vou te falar que 6-0 poderia ter sido só no primeiro tempo. Ficou barato ainda pro São Paulo.
Ficou. A sensação que deu é que o Fluminense baixou um pouquinho a bola para não fazer o São Paulo passar mais vergonha. Foi muito triste mesmo, né? O time do São Paulo completamente apático. E aí Zubeldia mostrou que conhecia muito bem seu antigo time, né? Montou o Fluminense de uma forma extremamente ofensiva, que acabou com qualquer estratégia do São Paulo. E aí agora isso teve repercussão, né? Porque há um movimento dentro do São Paulo para tirar o Júlio Casares, né? Então é uma situação muito complicada. Fora que o São Paulo tem, nesta temporada, um histórico de jogadores com problemas musculares, isso também é um ponto.
Muitas lesões, né? Ontem tinham, se não me engano, 12 ou 15 desfalques.
É, e isso tem sido um ponto recorrente nesse time de São Paulo.
O banco do São Paulo ontem não estava completo. Então, tinha 10 jogadores apenas.
E esse é um ponto que a gente tem que questionar, né? O que está acontecendo no cenário do preparador físico da equipe para que isso esteja acontecendo? Alguma coisa não está funcionando.
Apesar que muitas lesões tem algumas lesões musculares, mas muitas também são de trauma, né? Joelho, sim. Aí tem jogador que teve problema cardíaco, outro que teve... São muitos problemas ao mesmo tempo, né? Junto aí pro Tricolor Paulista administrar. Agora, é complexo, né? Você vê uma goleada dessa do Fluminense. O Fluminense tava em busca, né, dessa vaga da Libertadores, assim como também o São Paulo, era uma briga ali direta, né? Por posição na tabela. Pensar que o São Paulo, né? Tempos aí atrás, um time...
Campeão do mundo, time que dava baile em todo mundo. Mundo, fazia alegria até de quem não era tricolor. Eu não sou tricolor, mas eu adorava ver o São Paulo, sim, jogar. Mas pois infelizmente... É. E fora que era um time que produzia excelentes jogadores já na sua base, né? Que o São Paulo recupere essa sua bela história.
É isso. E o Santos confirmou que Neymar está relacionado para o confronto diante do Sport, marcado para 9:30 da noite na Vila Belmiro. O jogador foi reavaliado pelo departamento médico do Peixe por conta da lesão no menisco do mesmo joelho que ele operou em 2023 e está liberado para o jogo. No entanto, o staff do jogador e médicos do próprio clube chegaram a recomendar que o camisa 10 não atuasse mais nessa temporada e focasse na sua recuperação. Como é que fica essa situação do Neymar? É prudente mesmo ele ir para o sacrifício? Wagner Gomes vai voltar aqui no Mundo da Bola explicar para a gente toda essa situação. Fala, professor!
Fala, professor!
Mais uma polêmica em relação ao jogador Neymar. Ele sentiu o joelho no último jogo e com indícios de problemas no menisco do mesmo joelho esquerdo que ele foi operado em 2023. Então, existia aí um conselho de que ele não deveria jogar mais em 2025. Mas ele foi reavaliado pelo Departamento Médico do Santos, treinou quarta e quinta com proteção, foi reavaliado e liberado para o jogo. Mas, ao mesmo tempo, aparece que o médico do clube e o do staff do próprio jogador aconselharam ele não jogar mais em 2025. O fato é que, se ele for para o jogo, é porque a lesão não deve ser tão forte assim. Deve ter sentido um desconforto. Na minha opinião, se existe um risco, o jogador não deveria correr esse risco. Ainda mais que o Neymar já não é um jogador tão jovem assim e tem incidentes de lesões repetidas. Então, é aquele negócio, canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Se existe o risco, ele pode ser agravado e de forma que, na realidade, Neymar fique sem nenhuma condição de jogo durante um bom tempo e que tenha que vir a sofrer uma intervenção cirúrgica. Então, eu acho que deveria se ter cautela. Mas, se ele for para o jogo, quem sabe o risco não é tanto assim, porque acredito que não deixaria um jogador do nível do Neymar correr um risco maior para um jogo que o Santos é importante para o Santos, mas é muito importante a integridade física do jogador e um afastamento mais prolongado não seria tão aconselhado que ocorresse.
É, Raquel, e aí para você, é prudente, não é prudente o Neymar entrar em campo?
Olha, Luciana, eu acho que o Neymar não devia nem estar jogando mais futebol, sinceramente. E é triste um jogador do potencial que ele sempre teve, do potencial que ele tem, e tá demonstrando esse futebol que a gente tá vendo aí acontecer. E principalmente o pai dele, né? Que a gente sabe que é um empresário dele, que faz muitas negociações, inclusive deu na jornada no programa de quarta-feira, né, daqui da Rádio Nacional, durante a nossa transmissão, o fato do pai dele ter ficado extremamente chateado porque a notícia da lesão foi dada durante um evento. Então, assim, o Neymar tem que se preocupar como um jogador, né? A gente vê que jogadores que são mais velhos que ele, que deveriam, de repente, até ter problemas musculares piores, não tem. Como, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que está super bem. Jogadores que são da elite do futebol. Hoje, o Neymar, infelizmente, é um ex-jogador que está em atuação. Eu adoro o futebol do Neymar. Mas eu gosto do futebol do Neymar daquela época que ele estava no Barcelona, do jovem jogador no Santos, aquele jogador que desconcertava, que acabava, que era decisivo. O Neymar de hoje, sinto muito, tá muito, mas muito longe daquele Neymar que a gente achou que ele seria. E será muito triste, Luciana, se o Santos for rebaixado com o Neymar no time.
Muito bem, lembrando que o Campeonato Brasileiro, né, também vai ter jogos nesse final de semana. Teremos aí a Copa Libertadores da América, tá todo mundo de olho nessa grande decisão, mas hoje, às 19h, a bola rola para Juventude e Bahia, às 19h30 tem Vasco Internacional lá em São Januário e às 21h30, então, Santos enfrentando o Sport Recife. Amanhã, às 16h, o Vitória pega o Mirassol. É o Vitória querendo sair ali da zona de rebaixamento. É o Mirassol que já está na Libertadores da América. E às 21h tem Ceará e Cruzeiro. Outro duelo da parte de baixo com a parte de cima da tabela. Já no domingo, você acompanha aqui na Rádio Nacional, 16h, Corinthians e Botafogo. E às 18h30, fechando esse final de semana, é um jogo atrasado da 35ª rodada. O Fortaleza enfrenta o Atlético Mineiro. São os jogos, então, dessa rodada. Chegou a hora do
Copa Delas.
E a seleção feminina não teve uma boa atuação. Acabou derrotada pela Noruega por 3-1 em jogo realizado no estádio municipal de La Línea, na Espanha. Galpset duas vezes e Ada Hegerberg marcaram para as norueguesas, com Marisa descontando para o Brasil ainda na primeira etapa. A equipe comandada por Arthur Elias volta a campo na próxima terça-feira para encarar a seleção de Portugal às 4h45 no horário de Brasília, no estádio municipal de Aveiro, em Portugal. Raquel Mota, a seleção brasileira vinha numa melhor, né, com belas atuações, vitórias, e hoje essa derrota, não jogando bem, né? Sendo aí um momento diferente do que vinha apresentando a seleção do Arthur Elias.
Pois é, né, Luciana? Mas isso é importante também até pro Arthur Elias verificar pequenas falhas, né? E ver a falta que a Duda Sampaio faz no meio de campo, principalmente para aquele setor de ligação, né? Do famoso 1-3. Ela teve problema, claro, né? Sentiu ali, teve um problema físico, né? Mas enfim, isso mostra mais uma vez como o Arthur Elias tem que repensar determinadas peças dentro do elenco. E aí com isso vai um tabu também, né? O Brasil não perdia para a Noruega há 29 anos. Eram 9 partidas sem saber o que era perder para essa equipe da Noruega. Mas fica a lição, né? A Noruega jogou muito bem também. A gente não pode tirar os méritos, né? A Ada estava impossível.
Evoluindo também, né?
Sim, recuperando o seu bom futebol, né? Porque nos 80 e 90
só
dava
muita força física,
exato,
também.
Exato. Só tinha a Noruega nos 80 e 90.
O Brasil pode ter sentido falta ali da Duda Sampaio também?
Sem dúvida, né? Da Duda, da Gio, né? São jogadoras fundamentais. A Gio, então, ali na frente, né? Uma jogadora muito decisiva, muito rápida, com aquele toque muito efetivo, né? E a Duda, claro, fundamental naquela transição da defesa pro ataque, principalmente naquela marcação dos contra-ataques, que a Noruega é muito forte nisso, né? A Ada é mortal nesse tipo de jogada. Então, mas vamos ver como é que vai ser contra Portugal.
Terça-feira tem mais. Terça-feira, então, tem seleção brasileira. Valeu, Raquel Mota. Bom,
valeu, Jogaibe.
A gente vai encerrando esse No Mundo da Bola, relembrando gols históricos de Palmeiras e Flamengo nas finais de Libertadores, em mais uma edição do Gol Nacional. Lembrando que amanhã, 5h30 da tarde, é a grande decisão da Libertadores da América, aqui na Mais Querida. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
O Gol Nacional.
André Luiz Mendes.
É o primeiro tempo da prorrogação para você. É uma final daquelas para a Copa Libertadores América. O toque de bola foi feito agora pelo jogador do Flamengo, que é o Davi Luiz. Colocou. Andreas deu mole. Olha o Deyson, roubou uma bola importante. Invadiu, pode marcar. Saiu o goleiro, cutucou. Gol! Saiu, trocou figurinhas com o Diego Costa. Deu um tapa na criança. Foi morrer no fundo do barbante, galera do meu. 4 minutos gravados. Primeiro ato da prorrogação. O Palmeiras bota a mão na taça Libertadores da América. Deiverson. Corre pra essa massa e faz incendiar o coração verde em todo o Brasil. Agora na mais querida do país. Palmeiras. Próximo do título 2, Flamengo 1. Levantamento de bola para a entrada. Gabigol brigou. Ela sobrou. Faz, Gabigol. Gol! E foi pro fundo do barbante agora na mais querida. Mengão, filha, vira um passo do título 2. River Plate 1.